com um ligeiro atraso, mas vamos à nossa reunião, mini reunião, porque depois vocês precisam de ir, obviamente, para paragens mais simpáticas. Ordem de trabalhos, recebemos todos a ordem de trabalhos, na altura parecia fazer sentido, mas como eu expressei num e-mail, vou propor que a seguir ao ponto 3, ou melhor, a seguir ao ponto 4, vamos inserir um ponto que passa a ser o 5, que é análise preliminar do projeto de lei que estabelece o estatuto do Conselho, que estabelece, enfim, intenta estabelecer o estatuto do Conselho. É claro que não vamos poder ver estes pontos todos nestas 2 horas e, portanto, vamos depois adiar o que for preciso. Tem, mas também não é emergente, pois lá chegaremos. Isto é para nós conversarmos um pouco mais do que para tomar propriamente grandes decisões nesta fase. Eu, quando chegarmos ao ponto 4, eu explico o que possa ter já vindo à baila. Portanto, comecemos pelo ponto 1, que é a ata. Alguém quer acrescentar alguma modificação? Acho que já foram sugeridas e muito bem. Já foram consolidadas. Quero mostrar a ata como está. Não sei se alguém tem alguma sugestão adicional. Já foram introduzidas as tuas alterações? Já, estava tudo impecável. Portanto, aquelas questões de pormenor que às vezes aparecem e que não estejam bem, alguém quer adicionar alguma correção? Batemos o recorde. E aprovamos a ata em menos de 2 minutos. Isto é um recorde.
A única coisa que me custou um bocadinho foi a palavra vender.
Ah, sim, isso é o vender material biológico. Sim. Sim, mas era mesmo para ser chocante, para dizer que não é possível. Não é possível. Sim, mas é uma das tuas partes, Carlos, quando foi discutido, relataste que foi discutido numa reunião de um grupo europeu o problema de haver centros que vendiam, enfim, digamos que eram intermediários e se era possível vender ou não, e claro, o material biológico não tem, não é vendível, mas pronto, é a palavra. Sim. Ah, claro. Ilegal faz tudo, mas isso. Então, considera-se aprovada a ata? Algum. Não, boa. Ponto 2, temos muitas coisas. Ponto 2, reunião EUMAR, quer dizer que o grupo, enfim, europeu, da ESTRE, está a reunir com os vários países que participaram no projeto piloto, na fase piloto e com outros, a convidá-los a prosseguir e a saber o que é que era preciso, o que é que haveria de novidades, de implicações, de possibilidades de continuarmos a participar. E, portanto, nós expressámos a nossa vontade, como sempre, de estar incluídos nestas coisas europeias e as implicações de pormenor ainda ficaram por afinar, porque, como eu disse há bocado, a plataforma está em construção e há alguns elementos, inclusive legais, porque se nós discutimos aqui alguns aspectos jurídico-legais, a nível europeu a coisa bate todos os recordes de complexidade e também de fundamentalismo da parte de alguns interpretadores dos textos jurídicos, mas pronto, adiante. Seja como for, manifestamos a nossa vontade de participar neste registro europeu que cobriria duas das grandes lacunas que existem na Europa, que é sobretudo os transportes de material biológico entre países ou a mobilização de doentes entre países e depois não estão registados corretamente em lado nenhum, mais as taxas cumulativas com cálculos automáticos e fáceis dos tratamentos. Portanto, em termos práticos, isto é uma informação, manifestamos intenção e agora a concretização vai depender de aspectos pormenor. Custos, em princípio, não há. Se os centros participarem e colaborarem, sendo necessário adicionar o tal pedido de consentimento expresso, vamos participar o mais que pudermos. A linha B também é uma informação. Houve na semana passada isto não foi a 19, foi a 21 de maio. Foi a 21 de maio, mas eu há bocadinho assinei um papel qualquer que dizia 19 de maio. Na ordem de trabalho está 21. Bom, a ver, vamos depois, mas é preciso ver isso. Foi 21, foi, mas eu acho que assinámos 19, por isso o Paulo tem que rever isso. Mas foi 21, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, estiveram presentes praticamente todos os centros, representantes de todos os centros, e lá polimos e explicámos lacunas, por um lado, e eles expressaram dúvidas, tal e qual como discutimos hoje, mas na área específica dos registros. Acho que foi muito positivo, enfim, a Joana esteve, a Sofia, o Carlos também, portanto, o Sérgio também, se tiverem, enfim, alguma coisa a acrescentar, façam favor. Agora há que fazer trabalho de casa para consolidar aquelas propostas e ver se está tudo bem para mandarmos para a empresa de IT, de informática, para aprimorar as coisas que podem ser aprimoradas, mas genericamente acho que correu muito bem e foi mais uma manifestação de que toda a gente tem vontade de participar ativa e positivamente. Claro. Ah, ficámos sim. Ficámos de ver, mas eu vou pedir para pormos isso num ponto de ordem de trabalhos da próxima reunião, porque hoje isto não vai dar tempo para chegarmos a isso. Ponha aí, por favor. A interpretação de dádiva versus colheita, qual é que é a versão final para ser homogeneizado. E não sei se ainda havia um outro pormenor qualquer, mas eu mandei-vos um documento quando tiveres a oportunidade de ver. Eu creio que algumas, enfim, mas é registado na plataforma, para ser registado em algum lado, é registado na preservação da fertilidade, não?
Nós normalmente não registamos, porque quando é essas questões logísticas.
E se for BT?
Se for BT, se testicular é diferente.
Mas aquilo inclui as duas coisas. Aquilo não inclui só de esperma. Isso acho que fazem muito bem, mas isso não tem que haver orientação nossa, mas têm toda a razão. Tomem nota, se faz favor, Patrícia, que a preservação do potencial reprodutivo masculino não deve incluir preservação de esperma com este aspecto funcional, mas as biópsias testiculares têm que contar. Muito bem. Mais algum aditamento em relação aos registros que genericamente estão a correr razoavelmente? Eu diria que estão a correr bastante bem para aquilo, para ser realista, mas enfim, há sempre coisas a aprimorar. Bom, o ponto C ainda é mais simples. Portanto, nós pedimos há uns meses para ser ouvidos para uma audiência para o grupo parlamentar do PSD, uma vez que na última reunião na Comissão de Saúde a que fomos, era o grupo que ficou de apresentar nova proposta para o Estatuto do Conselho e nunca mais nada evoluiu, não ouvimos falar em nada. Portanto, tínhamos pedido uma audiência ao grupo parlamentar, que ocorreu então, aqui não foi no dia 21, com certeza absoluta. Foi que eu andei a saltar de um lado para o outro, tem razão. Bom, fomos recebidos então pelo deputado Alberto Machado, que é vice-presidente da Comissão de Saúde, pela deputada Ana Oliveira, que também é da Comissão de Saúde, e por um assessor. E, portanto, o deputado Miguel Guimarães estava noutra reunião qualquer, apesar de ser ele que é o responsável mais por esta área. Abordámos três pontos. Um ponto foi que o estatuto não andava nem desandava e fomos logo arrumados a um canto que o estatuto, a proposta estava pronta e ia ser apresentada, se tudo corresse bem, ainda antes do fim do mês. E foi. Aliás, o assessor, que era o único que sabia daquilo, porque os outros dois senhores deputados não faziam mais pálida ideia do que é que estávamos a falar, disse que não seria preciso um milagre mariano para ser entregue no mês de maio. E foi. Não sei o nome do senhor.
É possível, porque foi ele que nos enviou depois.
Pronto. Portanto, isso ficou arrumado e eles depois disseram que nos dariam conhecimento. É evidente, e por isso é que temos que discutir um pouquinho o texto, mas um pouco fora de horas, os comentários que possamos fazer agora não valem nada do ponto de vista prático, uma vez que o texto foi entregue para ser aprovado na generalidade. Portanto, o comentarmos agora não vale nada. O que valerá é o que espero, o parecer que nos irá ser pedido na especialidade. E espero, porque nós, na versão anterior, mandámos pareceres a quem ninguém ligou nenhuma. Mas pronto, é a vida. Seja como for, vamos conversar um pouquinho depois no tal ponto 5.
Posso interromper? Eu vou refutar aí o que disse. Esse senhor que falou de qualquer coisa mariano, com certeza que leu o vosso parecer, porque senão não tinham introduzido essas alterações, que aposto que vocês já tinham dito alguma coisa.
Já lhe explico. Não. As alterações foram por causa de outro... Equilíbrios, desequilíbrios de balanços de diplomático-políticos. Há dois âmbitos, depois já lhe explicamos, Angela. Sim, ele pode ter lido, mas foi decidido não incluir para, enfim, por razões que depois vamos ver. O segundo ponto que eu abordei, porque não fazia ideia nenhuma do que é que estava neste documento que agora já recebemos, foi que, embora nós não tenhamos nenhum interesse particular nisso, mas faz-nos impressão, enquanto entidade pública, que haja uma lei que está para regulamentar há 5 anos e que não haja regulamentação da lei da gestação de substituição. O deputado Alberto Machado tomou nota no telemóvel, depois de termos repetido 2 vezes gestação de substituição, que era para ele perceber o que é que era o assunto, e assim ficámos. O terceiro ponto que abordámos foi explicitar o convite para a tal sessão comemorativa dos 20 anos que vamos organizar, enfim, em 29 de setembro, que eu aproveitei muito indelicadamente para tentar que o Sr. Presidente da Assembleia, que estava lá a chegar para o almoço, tomasse conhecimento, porque eu disse-lhe que estaria a receber ou tinha já recebido um convite formal, oficial. Eu disse, não recebi nada. Portanto, na prática, os serviços receberam, mas não lhe deram um cavaco e iam talvez pensar no assunto, mas pronto. Portanto, estes foram os 3 pontos numa audição que demorou um pouco mais que 15 minutos e ficámos assim. Em termos de linha C, eu estou a acelerar para termos tempo para as coisas realmente, enfim, mais, com mais sumo. Em relação agora à linha D, portanto, eu, o Carlos, a Cátia e a Patrícia, em dias não coincidentes, estivemos nestes últimos 3 dias, portanto, terça à tarde, quarta todo o dia e quinta de manhã, até meia da tarde, numa reunião patrocinada pela União Europeia, que, como tem muito dinheiro, nomeia grupos infindáveis de peritos para, neste caso particular, para andarem a disseminar pelos países membros informações específicas sobre o Regulamento Sul. Neste caso, o grupo que está a fazer isto, o tal que dá pelo nome de Share Sul, são italianos e, na realidade, não tem nada a ver com os aspectos técnicos, são mesmo aspectos organizativos ou de governação e de obrigações legais e, portanto, eles vieram ouvir, discutir, conversar sobre a realidade portuguesa e, no final, irão elaborar um documento, um plano de ação, de recomendações para servirem, no nosso caso, que é um caso muito peculiar, servirem para convencer não só o Ministério da Saúde, como tentar que a Assembleia da República tenha alguma noção do mundo em que nós estamos inseridos e das implicações que isto tem, porque o regulamento impõe, como o Carlos mostrou há bocado, impõe aos Estados que criam condições para que as autoridades competentes possam funcionar. Vale o que vale, como sabemos sempre, mas para nós, recursos humanos ou espaços físicos ou metodologias estão na responsabilidade da Assembleia da República, enquanto para as outras duas entidades estão sob a alçada do Ministério da Saúde. E pronto, foi informativo, foi interessante, foi quente em alguns aspectos, porque é preciso que cada Estado-membro nomeie uma autoridade nacional, cuja função é essencialmente ser interlocutor da União Europeia, em vez de haver 80 ou 90 entidades competentes como interlocutor. A União Europeia só quer um por país, por Estado-membro, e, portanto, em cada país, independentemente de haver uma nacional, independentemente de haver uma entidade competente, ou duas, ou três, ou quatro, seja o que for, vai ter que haver uma que seja nomeada a autoridade nacional e que, portanto, tem um certo, enfim, tem um papel de coordenação interna dentro do país e de fazer funcionar as coisas e todas as entidades competentes estarem no mesmo nível de envolvimento, informações, organizações, etc. E pronto, nós não estamos nessa guerra, nós somos pequeninos demais e não, já temos trabalho que chegue para a nossa estrutura, portanto as outras duas entidades, o Instituto de Sangue e Transplante e a Direção-Geral de Saúde, estão a digladiar-se para ver quem é que ganha a coroa. É o Ministério da Saúde que vai ter que decidir. Nós, na audição com a Sra. Secretária de Estado, em novembro, ela informou logo que isso é até meados de 2027, então nós haveremos de nomear, porque agora há a reorganização dos ministérios, o Ministério da Saúde há de ser o último a ser a sofrer a reorganização do Estado e tal, e portanto, claro que, de acordo com estas senhoras, isto é uma coisa muito premente, porque há obrigações a cumprir e, enfim, a Autoridade Nacional terá um particular papel nessas obrigações, mas pronto, ficamos assim. Portanto, foi informativo, partilhámos coisas, foi interessante também estar na mesma sala com representantes das outras duas autoridades. O Ministério da Saúde foi convidado e, portanto, estiveram lá durante meia hora dois jovens assessores na terça-feira e durante mais 3/4 de hora, ao fim de quinta-feira, um jovem assessor. e que ficou de transmitir a quem de direito estas coisas. Em resumo, está tudo mais ou menos na mesma e que Deus nos ajude. Aqui a nossa vida é um bocadinho à parte dessas guerras, não temos nada com isso, tanto nos faz quem seja a autoridade nacional. O que nos interessaria era, e isso vai ser um trabalho que eu não sei como, provavelmente vamos ter que pedir audiência à Comissão de Saúde, também antes até de férias, para ver se lhes espetamos com os slides, para ver se eles percebem o que é que, qual é a importância desta coisa SOU no mundo, e qual é a importânciazinha desta autoridade zita que está aqui na alçada da Assembleia. O problema é que isto tudo se integra ou desintegra com a tal ausência de tudo e ausência de clarificação do que é que esta entidade que nós somos constitui. Carlos, não sei se queres acrescentar alguma coisa. A sua presença neste Conselho é absolutamente fundamental em relação a estas alternativas, a estas alternativas procedimentais, porque anteriormente a Carla também tinha a sua experiência, a sua visão, a sua dela, claro, não é obrigatoriamente a sua, mas também nos permitia ter conhecimento de como fazer coisas que de outra forma nós não temos. É evidente que depois o que temos que combinar, e mais uma vez todos temos a vida muito cheia, vocês até mais do que eu, é como é que isso se concretiza na prática, porque pedir a audiência aos grupos parlamentares vai demorar a responderem, mandar assim umas coisas escritas e umas apresentações, já que estivemos numa reunião com um grupo da União Europeia, é sempre bom pôr a União Europeia aqui, apesar daquilo ser um grupo e mandar isso para todos os grupos parlamentares, pode ser, temos é que enroupar as indicações nessa, com isso. Não. Ah, sim, pronto. Sim, porque aqui... dentro do que nos foi pedido, ao fim e ao cabo, estamos a antecipar o tal ponto do projeto, mas... O e-mail, muito simpaticamente, pedia-nos todos os comentários que achássemos adequados. Quer dizer, não vai mudar o texto que foi oficialmente apresentado, mas podemos adicionar perspectivas e visões de todo o tipo, incluindo essa. A expectativa, quando fomos à Comissão de Saúde, foi que o PS apoiaria o estatuto. Não havia a versão ainda, mas que era o PSD que tinha que o propor. E, portanto, não creio que muitas coisas tenham mudado nessa área. Agora, pelo menos aos grupos parlamentares, eu acho que faria sentido mandar esta coisa como informação de que o Conselho existe, o Conselho é uma autoridade reconhecida, e até tivemos numa reunião com um grupo europeu que veio para esclarecer estas coisas. Não foi votado ainda. Ah, não, foi com a abstenção do PS. Sim, sim, sim. Sim, sim. Pois, sim, sim. Kátia.4. Estamos nas informações, e as informações são importantes do ponto de vista dos procedimentos a seguir. Eu acho que, de qualquer forma, mandaria a todos os grupos parlamentares, só para realçar ou relembrar que nós existimos enquanto entidade associada à Assembleia da República e que vai haver necessidades. Diz Carlos. Não reportam nada. Eles reportam à Direção-Geral de Saúde Europeia, chama-se DG Santé, e a DG Santé está dentro de uma repartição enorme de coisas de saúde e alimentares e por aí fora. E isto... Informações, eu não tenho assim mais nenhuma que tenha relevância. Aliás, não tenho mais nenhuma mesmo. Mesmo irrelevantes. Podemos passar ao ponto 3, que também é rápido. Enfim, todos os anos fazemos este pequeno debriefing da reunião com os centros para dizer que mais uma vez correu de uma forma muito ativa, cordata, empenhada. Toda a gente quer fazer bem as coisas, o que é uma raridade na nossa terra e, de facto, é muito gratificante ver, ao fim de 20 anos, quase 19, porque 20 terá a lei e nós começámos no ano a seguir, ao fim de 19 anos continua o mesmo espírito de construtivo e de participação empenhada. E mesmo os grupos mais, digamos, mais novos, que poderiam ser mais recalcitrantes a seguir as regras, em parte são constituídos por colegas que já trabalharam noutros centros e, portanto, vão se acomodando, mesmo com alguma dificuldade adicional. Portanto, eu acho que correu bem. Não sei se têm algo... Assim é que é. Estamos quase despachados. Agora vem a parte em que o Sérgio é que tem que nos explicar as coisas sobre os testes testes genéticos. É assim, Ângela, nós temos, felizmente, dois super geneticistas no grupo. Aliás, o nosso grupo tem características muito peculiares e que vão ser abaladas pelas regras do SOU. Porque as regras SOU impõem, ainda não percebi o nível de imposição, mas em princípio impõem que os membros das autoridades não possam incluir pessoas, não possam ter membros que atuem ativamente ou financeiramente empenhados na área que estão a tutelar. Nós temos um grupo de pessoas super, independentemente de serem diretores de centro ou donos de centro, temos um nível de atuação ético-profissional absolutamente incomparável, mas que depois teremos que pensar como é que vamos dar a volta a isto. Mas no entrementes também temos especializações diferentes dentro da área e temos dois super geneticistas que nos permitem calmamente e com toda a base técnica e todos os esclarecimentos analisar e aprovar, a maior parte das vezes, porque também os centros já sabem que não submetem coisas que não são aprováveis em geral, aprovar os pedidos para executar estes testes. Portanto, agora, Sérgio, por favor. Dizer, Ângela, que é assim, a nossa legislação, que conhece de gingeira, permite que esta opção por fazer esta técnica elimine embriões que têm doenças, desde que sejam muito graves, desde que sejam não tratáveis, ou, enfim, acarretem, e nós valorizamos isso muito, porque há casais que já têm um filho com a doença, ou uma filha, que acarretem um sofrimento existencial que nos parece que não estamos a pisar a fronteira de nada parecido com eugenias. Mas há muitas abstenções e às vezes há votos contra. Portanto, esteja à vontade para se manifestar. Nós temos nesta posição, Angela, temos aqui uma posição do professor Carlos Plancha, que é uma posição que ele repete cada vez que, enfim, que há estas submissões, que considera que esta versão do teste genético não deveria vir à entidade competente, porque seria de discricionarismo a nível médico dos centros. E o Sérgio também. É claro que o regulamento vai impor que venha. Pronto, vai resolver esta dúvida existencial. Mas em qualquer dos casos, esta é uma posição que nós aceitamos sempre, portanto é sempre por maioria que se tomam as decisões em relação ao PGT, quando é favorável, quando é negativo, obviamente é por unanimidade. Bem, Eu não tenho qualquer dúvida neste caso em ser... senão os embriões vão ser todos descartados, porque ela completa 50 anos, quer dizer, em termos práticos. Portanto, fora a posição filosófica que o Carlos... Não é. Carlos, temos só... Isto é a enésima vez que começamos esta conversa que demora horas. Hoje não temos horas.
Eu vou ficar com o estado de parecer assim. Pese embora o Conselho entenda que isto não fica a ter vindo...
Não, mas é que o problema é que nós não entendemos isso. Nós... O Conselho... Há uma lista de razões onde estão as doenças genéticas que também não vêm ao Conselho, porque já foram analisadas e, portanto, está numa lista. E há uma deliberação quanto aos casos em que o Conselho não quer emitir opinião em relação ao PGT-A da aneuploidias. Portanto, aqui vem uma súmula muito minúscula do número de casos dos, 40, dos 250, o que é que foi que eu mostrei que existiram durante o ano de 2024. Isto é uma posição filosófica, apesar de ele dizer que não.
Não, hoje está.
Não. No, de 200, em 2024 foram executados 249, ou coisa assim, ciclos em que incorporou esta técnica. Pronto. Senhores, senhores doutores. Senhores doutores, senhores doutores, senhores doutores. Não, a Ângela não está a ouvir e nós já sabemos isso tudo.
Tem outro argumento, dupla doação. Eu também. Francamente, dupla doação. Nós estamos a avaliar. Então, se a indicação para isso, uma delas é a idade, aqui foi duas, foram duas dadores de esperma e dadores de óxidos.
Porquê?
Isto é um tratamento exclusivo.
Agora a questão.
A razão é outra.
É que na dúvida. Isto é como na dúvida que eu não e dúvida para o réu. Neste caso, a senhora quer. Só tem uma tentativa. Só tem uma tentativa. Eu vou votar agora só
por. Claro. Portanto, sim. Mais uma opinião contra. Temos, portanto, que contar os votos para saber se chega à maioria. Mas, em qualquer dos casos, para haver... Pronto, isso... Ok, isso chama-se abstenção, porque não há outra versão aqui. Ou é contra, ou é a favor, ou é abstenção. Não há mais uma, eu não estou cá. Portanto, portanto, como há um voto contra... É por maioria se houver aprovação.
Eu estava só a perguntar aqui à senhora doutora, porque é que isto atrasava a possibilidade de fazer essa.
Não, não atrasa, é ao contrário. A ideia.
Não estava a perceber, como ela tem 4 em 1.
Sim.
Em vez de estar a transferir um, depois outro, que está próximo dos 50, ela quer transferir o que fosse necessariamente viável.
Mais, provavelmente. Provavelmente mais do que um estarão bem, sim. Aqui o que me leva a discordar da Joana, coisa que é rara, é que o limite temporal dos 50 anos é imposto por nós. Portanto, nós impomos legalmente, a senhora não pode fazer nenhuma transferência depois dos 50 anos. É claro que há razões para isso, mas portanto é uma imposição nossa. O que significa que se a senhora... quer fazer uma transferência, não vejo nenhuma razão para, se tiver dos 4, 2 euploides, não transfira antes desse. Portanto, é essa a lógica e, portanto, eu voto a favor. Pedro?
Eu também voto.
Sofia?
Eu também.
Então é um voto por maioria, evidentemente. Outro. Pode ser recessivo e dominante.
Mas a gravidade é diferente.
É que as doenças são diferentes, sim. Esta aqui é a hipertermia maligna e também a miopatia. Na outra, a gravidade é maior.
Ok. Então, e... Ambas são graves, que isto é um estudo, ter uma espada em cima da cabeça a vida toda. Ah, ok, muito bem. Outro, Patrícia, por favor.
Outro PGDA. Essa.
Este. é pensar em mudar a deliberação, acrescentar esses detalhes. Pensem nisso e pronto. Mas para já, quanto a este, não, alguém tem alguma dúvida?
Esta doença dá...
Sim. Há antecedentes, digamos assim, aqui há antecedentes vários de casos destes. Isso. Ok. Então, aprovado por maioria, com a abstenção do Carlos. No caso de glaucoma.
Sim.
Sei. Os americanos não poupam nas árvores.
É impressionante. Então, aqui o que é que acontece? Neste caso...
Trabalhador incorporado. Não, isso é aquela doença que morrem os miúdos a jogar futebol. Aprendemos todos mais um bocadinho, sempre.
Eu acho que também tem as manifestações cutâneas.
Aqui exclui-se a hipótese de ser qualquer coisa paterna.
Poderia ser.
Mas se houvesse mais do que uma dadora já testada, enquanto aqui foi só uma dadora, que ainda por cima se portou mal, porque uma rapariga com 28 anos só dá origem a um blastocisto. Não. Como entidade reguladora, nós não vamos fazer papel de pedagogia técnica. Não. E depois, quanto mais detalhes se acrescentam, mais se pode ver outros aspectos que nós fartamos de discutir aqui. Não, consideramos que não cumpre o... Que não cumpre. Muito bem. Então, o ponto seguinte é, então, finalmente, o tal estatuto, proposta de lei. Para enquadrar, Ângela, nós pedimos... Sim, não vale a pena passar as... Não são 25, mas são 15 páginas. Portanto, não vale a pena estar... a passar o texto. Porque é que nós nos batemos... Enfim, houve duas razões major para batermos ainda mais do que ao longo dos anos, o estatuto, etc., que a Comissão de Saúde permanentemente, desde há 18 anos, diz que sim, senhor, que precisamos de um estatuto e bate-nos nas costas e ficamos assim. Há um... Obrigado. Há um par de anos concluímos duas razões. Uma, a posição da Carla, que estava, enfim, a trabalhar horas e horas e horas para o Conselho com perturbação da sua vida, quando anteriormente, quando era o Eurico Reis, ele tinha conseguido uma diminuição da sua carga de trabalho. E, portanto, ele tinha uma redução do número de processos que tinha que ver, e a Carla não tinha nada disso, era uma perturbação para a vida, e achou-se que faria sentido que o Presidente, na altura a Presidente do Conselho, tivesse uma retribuição financeira para o esforço feito. O segundo aspecto, tão relevante ou mais do que este, era uma organização interna, não só... do Conselho enquanto entidade, mas do nosso gabinete. Portanto, as nossas assessoras, os nossos pilares têm uma ligação, enfim, oficial do ponto de vista de relação laboral, bastante esquisita, que Inclusive, a secretária-geral disse logo que aquilo era ilegal. Sim. Não, mas depois mandou para os serviços continuaram a achar, e este para mim foi a cereja no topo do bolo, quando os serviços consideraram que têm que se pronunciar e as carreiras e tudo isso tem que ver com a atividade normal da Assembleia da República. A palavra normal estava lá no texto deles. A atividade normal da Assembleia da República. As atividades das entidades administrativas externas não é da atividade normal da Assembleia da República. Portanto, esta foi a posição dos serviços. Pois. Mas, enfim, seja como for, o que foi, enfim, elaborado na versão anterior de projeto de estatuto, também não era muito favorável, recebeu muitas informações, pareceres elaborados pelas nossas assessoras, que caíram em saco roto, porque aqui o texto deste novo projeto continua a ser, enfim, muito longe daquilo que elas merecem, já não falo noutra coisa, e nem ao menos há uma palavrinha a dizer que, a considerar que os anos passados na estrutura têm que ser valorizados, ou seja, o que for, de âmbito legal que tenha, não há uma palavra nesse sentido. Portanto, é como se fôssemos começar todos de novo e elas começariam, como aqui é proposto, por um nível de carreira de técnico superior ou técnico de saúde, ou seja, técnico superior da administração. É. Qualquer coisa desse estilo. Pronto. Portanto, são estes os dois.
Estão abrindo um contrato de trabalho em contas públicas.
Mais ou menos.
Mas ali dizem alguma coisa, não. A lei remete-se só para a lei geral de trabalho em contas públicas.
No outro episódio, falava em regimes de autoridade em contas públicas, mais estatutos funcionários parlamentares. Isso vai retirar desta parte dos estatutos
funcionários. Mas isso prejudica-vos, porque os estatutos.
Não, elas nunca estiveram no estatuto, isso era um objetivo. Mas... Sim. Claro, claro, isso sabem. Claro. Pois, portanto...
Sim, porque a Lei Geral de Funções Públicas, a comparar com o Estatuto, que era o que a senhora conselheira estava a dizer, é muito mais favorável, nomeadamente em termos remuneratórios, porque nós atualmente ganhamos pela taxa geral da função pública e os nossos colegas, assessores, ganham muito superior a nós e têm direitos totalmente diferentes. Aliás, isto é sabido no Conselho, se olharmos para o orçamento, só o Paulo, que é o tal que está a ser o Paulo, que é sozinho, o mesmo que as três assessoras do Conselho.
Este é um ponto deste documento, já vamos, isto é, enfim, de uma injustiça inqualificável, e, mas há outra dimensão que se insere aqui também. Foi considerado, pelo tanto quanto a Carla me disse, foi considerado na elaboração deste projeto e, nomeadamente, no que diz respeito ao gabinete e aos recursos humanos, a circunstância de ter sido nomeado um grupo de trabalho na Assembleia da República para estudar todas as entidades administrativas independentes que estão ligadas à Assembleia da República e tornar coerente e harmonizar, o que eu duvido, porque há coisas que não são harmonizáveis na vida, não é? Mas, e, portanto, terá sido por isso que o estatuto é tão liminar simples. Isto foi o que me disse a Carla. Vale o que vale este atual. Mas calma. Há outras diferenças que dizem respeito. Esses até apareceu logo nos jornais, no dia a seguir a isto ser tornado público, que tem que ver com o próprio âmbito de funcionamento e, portanto, as competências do Conselho. As competências do Conselho, eu diria que, a mim faz muito menos impressão do que fez às jornalistas ou aos jornalistas, porque a gente já sabe que isto vale o que vale, porque nós atualmente temos N competências e as competências que estão na legislação atual são mínimas em relação ao que nós fazemos. De qualquer forma, foi um sinal o desaparecerem as três competências que estavam na versão anterior e que diziam respeito à atuação do Conselho no caso da gestação de substituição. Portanto, desapareceram esses três, esse enumerado de três competências que nós tínhamos engendrado no meio das muitas competências que a lei nos dá, mas eu diria que isso não muda nada à lei, porque o artigo 8º continua a dizer que o Conselho Nacional tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Portanto, é mais uma das incoerências das leis que me fazem pouca impressão. O que eu sou, aqui que a porta está fechada, pela Carla, foi que isto é uma manobra de pesos e balanços e equilíbrios políticos para não antagonizar não só o CDS, como Chega ao tornar à superfície, vir à superfície, a gestação de substituição antes que houvesse alguém que tivesse a peregrina ideia de refazer a lei removendo a possibilidade da gestação de substituição. Também vale o que vale, porque se ela não for regulamentada, ficamos assim eternamente. Mas, portanto, essa foi a outra modificação de fundo que este documento tem em relação ao que tinha na versão anterior. Também parece ter havido aqui uma modificação quanto ao Presidente, que enfim, a mim me afeta pouco, porque parece que o Presidente terá capacidade de ser isto e aquilo e aquele outro, coisa que não me afeta nada, porque eu não vou sair da minha situação de reformado e pensionista. Mas, seja o que for, porque também diz que se tiverem exclusividade, ganha isto ou aquilo ou aquele outro, ou em tempo inteiro, tem funções em exclusividade e tem um estatuto remuneratório de cargo superior, seja o que isso queira dizer, mas depois também diz que pode desempenhar as suas funções em tempo parcial e não diz nada do que é que isso terá como consequência em termos remuneratórios, se a opção for essa. Nenhum. Claro, claro. Claro. Sim, sim, sim. Mas aqui, claro, aqui, não. Por isso é que nós pusemos isso. O que é estranho nesta versão, que eu não me lembro da anterior, é claro, já a anterior dizia que podia ser em tempo integral e, portanto, exclusividade, ou em tempo parcial. Mas em tempo integral diz que estatuto é que tem, em tempo parcial é completamente omisso. Em relação a o que é que. Não. E o cargo superior de. É assim. Pode ter funções em regime tempo integral ou parcial. No caso, optar por regime tempo inteiro, exerce as suas funções em exclusividade, sendo-lhe aplicável o estatuto remuneratório dos cargos de direção. Superior, primeiro grau. Ponto. Se for em tempo parcial, não faço ideia o que é que se aplica, porque não está cá escrito. Isto, como digo, não tem nada a ver comigo, mas eu gosto de coisas coerentes. E, portanto, é especificado, se for em tempo integral, o nível que atinge, mas não diz nada do parcial, embora diga que pode ser parcial. Pronto, ficamos assim. Mas isso, como digo, a mim vale-me pouco, para ou nada, que eu diria não me implica nada. O que me preocupa são as situações destas senhoras que agora também, ao abrigo do tal grupo de trabalho que Deus sabe quando é que exercerá as suas funções e trará as suas conclusões, estamos neste pântano. Em termos práticos, é evidente que agora se podem elaborar umas considerações, os tais comentários que podem ser enviados ao assessor do PSD, que nos enviou isto, mas o que depois vai ser preciso formalmente é responder a um pedido de parecer quando surgir o pedido de parecer. E que aí teremos mais tempo para elaborar, porque se tudo correr pelo melhor, esse pedido de parecer só aparece depois do verão. Se tudo correr pelo pior, só aparece para o ano. Portanto, estamos assim numa pendureza destas. Portanto, isto é tudo nesta...
Diz.
Ah, pois, tudo bem. Isso teremos que... Pois, eu não fiz um estudo comparativo. Pois. A outra sobrepõe-se. Sim, aqui o que há, como o Carlos há bocadinho sugeria, é que temos aqui que criar condições para que haja capacidade de resposta ao regulamento SOU com pessoas que têm que ter formação. Nós já temos super especialistas que têm este tipo de ligação contratual de tempo, eu sei como é, tempo certo, tempo incerto.
Contrato resolutivo a termo incerto.
Pronto, contrato resolutivo. Contrato resolutivo a termo incerto, como se viessem aqui fazer umas coisas e pudessem depois ir embora. E esta jovem está cá há 11 anos, quase. Pronto. Portanto, estamos assim e enfim, é
Não, tu desde 2015. Eu também entrei a Recibos Verdes.
Teve 4 anos a Recibos Verdes e depois foi, portanto, melhorou muito para esta coisa incerta e alguma vez no futuro esperemos que seja uma coisa certa, mas certa e justa. Mas, enfim, portanto... Foi. De acordo com o que a doutora Ângela está a levantar como hipótese, isto não é uma posição do Conselho, é como é evidente, é uma posição individual de cada uma de vós, ponderar a possibilidade de pôr a Assembleia em tribunal administrativo por estas circunstâncias. Pesar prós e contras dessa atitude tem que ser uma coisa individual, não é uma coisa que eu tenha opinião nenhuma, nem como presidente, nem como médico, é das tais coisas. Agora, que este documento, sob esse ponto de vista, dá a ideia que vamos criar uma nova estrutura que começa do princípio e vamos contratar pessoas novas que nunca na vida cá estiveram, foi a noção com que eu fiquei, infelizmente. Não diz, mas vai ter que dizer que é um dos comentários a mandar para o PSD, para o grupo parlamentar, comentários sobre isto, é que não foi considerada a situação das pessoas que já existem e que isto parece destinar-se a novos membros do gabinete. Portanto, em termos práticos...
Desculpa.